A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo deste sábado está a cargo dos vereadores José Fontana e Luiz Antônio Gadini. Primeiramente, iremos conversar com o vereador Fontana. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui levando algumas informações aí da Câmara Municipal de Vereadores.
O primeiro assunto, seu Fontana, é sobre o andamento dos projetos.
Nesse mês de junho já foram discutidos e votados alguns projetos. Inclusive, eu imagino que em programas anteriores já vereadores devem ter falado sobre isso, mas sempre é importante elencar os fatos e os acontecimentos aqui da Câmara de Vereadores. Então, como já disse, alguns foram apreciados e eu pretendo me ater um pouco essa manhã ao projeto que é bastante polêmico, que já tramitava na Câmara um pouco mais tempo, ele é de 12 de abril, que é o projeto número 5, que tratava da criação de cargos, cujo projeto foi rejeitado por maioria de 5 votos. Eu pretendo me ater a esse porque, de fato, foi um projeto polêmico que exigiu uma discussão mais ampla e, por isso, demorou mais também para ser posto em pauta e apreciado. A votação foi na sessão anterior, do dia 19, se não me falha a memória, e depois de amplamente discutido, então foi votado, onde acabou sendo rejeitado. Trata-se de um projeto de criação de cargos, de 5 cargos, 2 cargos de auxiliar administrativo, 1 cargo de técnico em manutenção de máquinas, 1 cargo de técnico de informática e 1 cargo de assistente social. Esse projeto impactaria um valor de mais de 200 mil no ano. Então, por isso que ele, além de tudo, foi um projeto bastante polêmico. E gostaria de citar aqui alguns dos motivos, então, que levaram à rejeição desse projeto. O país passa hoje por uma crise sem precedentes, de muitas dificuldades e, por consequência, os estados e os municípios também acabam sofrendo com isso em razão dos retornos serem minguados em função dessa crise que não tem data para terminar, infelizmente. Então, diante das dificuldades, é difícil prever o que vai acontecer no futuro aí, em termos de recursos. Quando que essa crise vai dar tréguas aí, que o país comece, enfim, a retomar o ritmo normal? Até porque tem mais uma questão. Atualmente, a Copa do Mundo também acaba atrapalhando e paralisando, de certa maneira, o país. E logo adiante teremos a eleição para presidente, governador, deputados, senadores, e também acaba, de algum modo, prejudicando a situação econômica do país, que já é bastante crítica. Gostaria também de colocar algumas questões e algumas análises que foram feitas durante esse período da discussão. Ou vejamos, nós temos hoje já um percentual muito grande comprometido com a folha de pagamento, ou seja, 47,54% de tudo que o município arrecada atualmente está sendo gasto com a folha de pagamentos. Com a criação desses cargos, impactaria ainda mais, e esse percentual está projetado em 48,28%, sendo que já com 48,6% requer a emissão de alerta por parte do Tribunal de Contas, ou seja, falta apenas 0,32% da arrecadação do município para que o Tribunal já emita um parecer de alerta ao Executivo para que não haja extrapolamento dos limites legais de gastos com a folha de pagamento. E é importante que se diga também que esses limites e esses valores não levam em conta aqueles contratos de terceirizados, não levam em conta a contratação de empresas prestadoras de serviço, não entra no cálculo da folha, mas que em última análise é gasto com pessoal. Então, mais da metade de tudo que o município arrecada hoje é gasto com a folha de pagamento. E isso acaba criando uma situação de preocupação, principalmente em termos de futuro. Nós não estamos aqui contra esse ou aquele funcionário que estava, servidor que estava na expectativa de ser nomeado, muito longe disso, né? Que até de alguma maneira pretendiam que fossem nomeados agora, mas nós temos que ter uma responsabilidade com o todo e com o futuro, principalmente do município. Nós temos uma outra preocupação que também deve ser levada em conta. No ano de 2020 próximo, ocorrerá novamente o censo do IBGE. E eu temo que, nesses tempos todos, nos parece que mais gente saiu de Ronda Alta do que veio para cá. E o nosso receio, o nosso temor, é que acabe o município não alcançando o número do ponto de corte de população, que é 10.189 habitantes. Se nós não chegarmos a esse número, nós vamos perder novamente o coeficiente 0,8 do FPM, que é a maior fonte de arrecadação do município, e voltaremos ao coeficiente 0,6, como era antes de 2010. E isso representa uma diferença de 2 milhões e meio por ano, mais ou menos, que o município acabaria perdendo se isso vier a acontecer. Então temos uma preocupação muito grande com esse censo que ocorrerá no ano 2020, que poderá comprometer as futuras gestões do município. Isso ocorreu com o município de Constantina em 2010, que acabou perdendo o coeficiente 0,8 e passando para o coeficiente 0,6, que dá uma diferença muito significativa. E nós não queremos que o futuro gestor do município venha aqui para administrar a folha de pagamentos. Ele precisa ter os recursos necessários para fazer o atendimento na área da saúde, na área da educação, do transporte, da assistência social, da infraestrutura, enfim, que são questões importantes e que devem ser tratadas e com maior empenho em todos os momentos e por qualquer gestor. Uma outra razão também, que ao longo desse tempo na medida que foram vindos alguns projetos de criação de cargos, nós propusemos ao Executivo, em algumas situações, que se extinguissem alguns cargos de comissão, que são os cargos de confiança. Esses cargos estiveram, na maior parte do tempo, ocupados por inteiro, todos. Atualmente, acredito que tenha um ou outro cargo vago. Então nós propusemos que fossem extintos alguns desses cargos, que são os mais onerosos para o município, são os mais altos salários que são pagos, e aí sim se poderiam criar alguns cargos de servidores efetivos. Mas não fomos atendidos no nosso pleito. Então esta é uma outra razão que levou a bancada de oposição a votar contra esse projeto. Claro que nesses cargos, esses projetos de criação de cargos, sempre vinha a extinção de alguns outros cargos. Mas, no geral, são cargos que nunca foram ocupados, ou raramente foram ocupados. Então, de efeito prático, nada representa a extinção desses cargos. E nomeação de pessoal é também uma preocupação, porque depois não tem mais o que fazer, não pode se mandar embora os funcionários. E vamos que a situação do país, do município, realmente demore para ser retomada uma situação da atividade econômica mais forte, para que possa o município ter os retornos dos recursos necessários para fazer frente a todos os programas e todas as dificuldades que surgem no dia a dia. E aí você não pode mandar embora funcionários, não tem como enxugar a folha de pagamentos, porque uma vez nomeados, estão nomeados. Você não tem mais o que fazer, entendeu? Então essa é uma preocupação, principalmente olhando em termos de futuro do município. Por essa razão que a bancada de oposição se colocou contra e acabou rejeitando o projeto de lei, então, que já tramitava algum tempo na Câmara de Vereadores.
Agora fica o espaço para suas considerações finais.
De fato, era esse o assunto que eu gostaria de trazer nesta manhã, levar essa informação à população para esclarecer essa questão da rejeição desse projeto de lei e dizer à população que nós estamos aí atentos a tudo e estaremos agora no próximo mês nesse mês de julho, temos aí já diversos projetos tramitando. No momento oportuno serão emitidos os pareceres pelas respectivas comissões e no momento certo, então, serão trazidos a pauta aqui para discussão e votação. Esse é o nosso trabalho e no qual temos nos dedicado o tempo todo para procurar fazer aquilo que a população realmente espera da Câmara de Vereadores, que possamos dar o melhor andamento a todos esses projetos e é esta a razão de estarmos aqui. Estamos, então, no dia de hoje, encerrando o mês de junho e com uma expectativa muito boa de trabalho aí para o próximo mês, onde a gente possa desenvolver aí todo o nosso trabalho. Muito obrigado, foi um privilégio estar aqui mais uma vez levando essas informações a toda a população do município.
A partir de agora, iremos ouvir o pronunciamento do vereador Tonho Gadini. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, amigos, amigas. É com muita alegria com uma enorme satisfação, então, que voltamos a utilizar esse espaço para fazermos aqui um relato dos trabalhos na Casa Legislativa Municipal. Sou professor Tonho Gadini, vereador Tonho Gadini. Um bom dia, um bom sábado a todos os que estão na escuta e espero que possamos aí fazer um relato, então, dos acontecimentos aí na Casa Legislativa Municipal. Na última semana, nós votamos, então, dois projetos na Casa Legislativa Municipal, projeto 06 e 05. Projeto 06, que tratava da contratação de funcionários lá para a área indígena do PIN, Primeira Infância Melhor, e o projeto foi aprovado por unanimidade, 9-0, aí, então, foi acertado que o Executivo pode fazer isso. Por outro lado, o projeto 05, que tratava da criação de cargos, que eram dois cargos de auxiliar administrativo, um técnico em informática, um assistente social e um técnico em manutenção de máquinas, um mecânico. E, então, esse projeto, a bancada da oposição entendeu que não era o momento e, em função até da questão de gastos, e não venho aqui discutir nem fazer esse debate, apenas estou fazendo um relato dos prós e contras aí dessa questão. Enfim, nós votamos, a bancada de situação votou a favor e a de oposição votou contra, então o projeto, por hora, fica sem a autorização legal aí para o Executivo Municipal fazer esse trabalho. Segue aí o nosso trabalho na Câmara, então, agora na próxima terça-feira teremos, primeira terça-feira do mês, e não teremos, dessa forma não teremos sessão da Câmara. Fazer um comentário também acerca da questão, da situação aí dos colegas educadores, professores de escola e funcionários de escola, da situação nossa aí perante o atual governo do Estado, situação complicada, um pouco de total desatenção aí por parte do Executivo Estadual, do Governador do Estado, não tem se preocupado muito com a questão da vida funcional dos funcionários de escola, dos professores. Estamos aí, à margem, então, digamos assim, de tudo que está acontecendo. Se vão 3 anos e meio, sem nada de reposição. Enfim, é uma situação complicada, mas eu gosto de utilizar esse espaço e falar, porque eu, como professor e legítimo representante dos professores na Câmara de Vereadores de Ronda Alta, dos professores e funcionários do Estado do Rio Grande do Sul, eu me sinto como representante deles, então é necessário que eu fale aqui nesse espaço da nossa luta, da nossa peleia, por dias melhores na nossa condição funcional e, consequentemente, no nosso salário e na nossa vida funcional lá no Estado. Com relação ao governo do Estado, todo dia nós conversávamos aí sobre essa questão do que o governo está fazendo e não está fazendo. Com relação a esse asfalto da RS que liga a Ronda Alta, Pontão, Passo Fundo, que está sendo totalmente refeito aí, aliás, muito bonito ficou, é importante que a gente diga nesse espaço aqui que o dinheiro para esse asfalto é de um empréstimo junto ao BIRD. Foi contraído esse empréstimo, ainda foi feito esse empréstimo lá no governo do Tarso Genro, antes do governo Sartori. O que o governador Sartori está fazendo agora é aplicando esse dinheiro que foi conseguido com empréstimo através do Tarso Genro. Então é importante que todos nós saibamos isso para a gente poder falar e ser justo com quem devemos ser justos. Por outro lado, para sermos justos com quem devemos ser justos, eu quero utilizar essa parte do programa de agora em diante para fazer um agradecimento especial ao meu colega, professor Odemar, nosso secretário de Educação, nosso vice-prefeito, pela luta, pelo empenho, para conseguirmos aí esse sonho coletivo que é a construção do auditório na escola professor Alfredo Gavioli. Professor do Alfredo Gavioli que sou, tenho minha esposa que trabalha lá, nossos filhos de Ronda Alta todos se formam ali no ensino médio. Então, é importante que façamos aí o justo e, apesar de toda a contribuição que tivemos da comunidade escolar, da direção de escola, com toda certeza, que contribuiu muito nesse sentido aí, os professores, os colegas, enfim, todo um trabalho que foi feito com o intuito de fazer com que as pessoas aderissem, se mobilizassem para que se efetivasse essa conquista, com toda certeza o diferencial dessa conquista, quem conseguiu na prática, por ligações políticas, por veias políticas, por contatos via PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é o professor Odemar tem aí. Então, foi através dele, sim, que se conseguiu a liberação aí de R$330 mil para a construção do sonhado auditório da escola Alfredo Gavioli. Então, é importante dizer que teve todo um trabalho de engenharia, o Langa também fez muito bem isso, parabéns para ele aí, se estiver na escuta. Parabéns para a escola, para a direção, porque isso fica também como uma conquista da direção. Parabéns para a professora Iselda, nossa diretora, para as gurias aí, nossas vices, a professora Ivanete, a professora Sivane, a professora Aldete, Raimundo, mas em especial para o professor Odemar. Odemar, dizem que o político só deve, que as pessoas, os políticos só devem estar na política se for para melhorar a vida das pessoas. Com toda certeza, essa tua luta, essa peleia que fizeste aí, vai melhorar e muito o processo ensino-aprendizagem, as relações dentro da escola, o espaço pedagógico. Com toda certeza vai melhorar não só para a escola também, mas para toda a comunidade, porque eventualmente pode ser utilizado esse espaço que agora então será construído para toda a nossa Ronda Alta. Então, como vereador, como professor, como morador de Ronda Alta, como pai de aluno da Gavioli, enfim, faço aqui um agradecimento especial a ti e muito agradecido aí mesmo, obrigado pela luta, pela peleia aí, e com toda certeza você está de parabéns e todos nós estamos de parabéns. Por hora era isso, gostaria de deixar um abraço a todos, a todas que estão na escuta, dizer que nesses dias aí o deputado federal Vino Bongás está vindo para a Ronda Alta, nós vamos conversar aí com o nosso colega Chico Rigo, nosso grupo aí, as pessoas ligadas ao deputado Bongás, todo um grupo de pessoas, colegas professores, amigos, enfim, vamos trocar uma ideia para ver o que a gente vai pleitear para o próximo ano. Temos um debate sobre a futura emenda do Bongás, para que vai ser no ano que vem. Então aí temos algumas ideias aí, mas a gente vai conversar muito mais sobre isso dentro do nosso grupo e com certeza no ano que vem aí, quase que todos os anos aí o Bongás tem nos agraciado com uma emenda parlamentar, né? Então vamos definir aí na sequência o que vai ser feito com a próxima emenda. Muito obrigado, amigos, amigas, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.